Senhor Ministro, começava por lhe perguntar qual é a posição de Portugal nesta COP. Naturalmente que é uma posição alinhada com a União Europeia. Gostaria que nos explicasse um bocadinho, como é que Portugal se apresenta nestas negociações.
Portugal está obviamente alinhado à União Europeia, fazendo parte do grupo dos 6 países que subscreveram uma carta à própria União Europeia a pedir a maior ambição possível. E a maior ambição possível em 2 domínios. Em primeiro lugar, a garantia de que o livro de regras se fecha durante estes dias, porque, independentemente dos graus diferentes de compromisso, independentemente de todos percebermos que há países que estão neste momento em condições privilegiadas, e Portugal é um deles, para reduzir as suas emissões e outros não estão, as regras têm que ser iguais para todos. Isto é, os mecanismos de transparência e de acompanhamento e de monitorização têm que ser iguais para todos, estabelecidos de forma única, independentemente do grau de avanço tecnológico que os países já têm neste momento. Em segundo lugar, porque a Europa lidera este processo, desde Paris, e não pode nunca deixar de o liderar. E por isso, daqui a 2 anos, a Europa, como sabem, Paris tem como base um conjunto de contributos voluntários dos países. No caso da União Europeia, não é exatamente dos países, mas sim da própria União.
Exato.
E Portugal tem que reforçar, Portugal também, mas a União Europeia tem que reforçar a sua ambição e não pode, por ser quem vai mais à frente, acomodar-se na repetição das metas que apresentou em Paris. As metas apresentadas aqui há 2 anos têm mesmo de ser mais ambiciosas.
Isto numa altura em que o governo português apresentou muito recentemente o roteiro para a neutralidade carbónica até 2050. Podia-nos elaborar um pouco mais sobre este plano de ação do governo português?
Há cerca de 2 anos, na COP de Marrakech, o primeiro-ministro António Costa assumiu que Portugal iria ser neutro em 2050. E desta forma, indo além do seu próprio compromisso no seio da União Europeia, embora antecipando já e acertou aquele que iria ser o próprio compromisso da União Europeia, que também há 2 semanas apresentou um documento, não um roteiro tão detalhado como o nosso, mas um documento, uma estratégia de longo prazo que aponta para a neutralidade em 2050. Portugal mostrou que, com ambição e com vontade política, pode mesmo ser neutro em 2050, neutro em carbono. Reduzindo de 6 para 1 as emissões que hoje existem, temos que passar de cerca de 70 megatoneladas de CO2 que emitimos hoje para 12, e fazendo aumentar um pouco a capacidade que tem de sumidouro, que em Portugal é quase exclusivamente de origem florestal, passando das 9 megatoneladas que hoje consegue ter de sumidouro de carbono para 12 megatoneladas em 2050. Este é um desafio transversal a toda a sociedade, para o qual todos os setores contribuem, mas não dá 2 setores, contribuem mais que todos os outros.
Claro.
Estou a falar do setor eletroprodutor. Nós vamos chegar a 2050 com 100% da energia elétrica provinda de fontes renováveis. Aliás, em 2030 já serão 80%. E no setor da mobilidade, onde nós acreditamos que na década de 30 já vamos ter 1/3 da mobilidade terrestre como mobilidade elétrica. E esses são os 2 grandes setores que reclamam medidas políticas de mais fortes, porque também é sobretudo nestes 2 setores que estão o grosso das emissões que Portugal produz.
Há também uma implicação para algum, maiores implicações para alguns setores da economia. Como é que vê essa transição para alguns setores da economia que são poluentes, mas que têm que se adaptar a esta transição energética?
Na agricultura é onde a exigência é menor. Se estamos a falar de reduzir em 98% as emissões atmosféricas na produção de eletricidade e nos transportes, estamos a falar de reduzir em 72% as emissões atmosféricas na indústria, estamos a falar em reduzir menos de 25% do que a agricultura diz respeito. Portanto, esse é mesmo o setor para o qual a ambição é menor, o que percebemos, porque é um setor com uma estrutura de produção onde é muito mais difícil conseguir trilhar esse caminho. Desse setor, sabemos hoje bem que cerca de 60% das emissões do setor da agricultura estão na produção de gado bovino.
Exato.
E sendo a agricultura um setor de maior relevância também para o país, evidentemente, mas para a estratégia de descarbonização, porque, por exemplo, a extensão das áreas cerealíferas tem também um impacto muito positivo no consumidor de carbono, não é? Os números não são definitivos, a estratégia está agora em discussão pública, mas todos têm de contribuir. Aquilo que é pedido à agricultura é só mesmo um bocadinho, e certamente a agricultura vai dá-lo.
Senhor Ministro, muito obrigado pela sua disponibilidade e desejo-lhe uma ótima COP.